Boa noite, vereadores, vereadoras, munícipe presente. Terceira reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 18ª Legislatura, 21 de fevereiro de 2022. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da terceira reunião ordinária da segunda sessão legislativa de 2022. Convido a nobre vereadora Vânia para que faça a leitura de um texto bíblico.
Boa noite. Eu peço para que todos fiquem em pé. Salmo 91. É bom agradecer a Javé. E tocar para teu nome, ó Altíssimo, anunciar pela manhã o teu amor e a tua fidelidade pela noite, como a lira de 10 cordas, com a cítara de vibrações da harpa, porque teus atos, Javé, são a minha alegria, suas obras, tuas mãos, são meu júbilo, como são grandes as tuas obras, Javé, e os teus projetos, como são profundos. O imbecil não compreende, o idiota entende nada disso. Ainda que os injustos gostem da erva e todos os malfeitores floresçam.
Coloca em discussão a ata da segunda reunião ordinária de 14/2/2022. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer o uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos, para explanarem sobre proposições apresentadas ou de assunto de interesse relevante para a comunidade. Solicito do segundo secretário se há vereadores inscritos.
Passo a palavra à vereadora Vânia. Vânia Patrícia.
Boa noite, presidente, vereadora, vereadores, munícipes presentes, toda a comunidade de Jataizinho. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho. Já tiraram sarro de mim nessa Câmara, já fizeram faixa para me humilhar aqui dentro, pelo mesmo motivo que eu vou falar novamente. A Lei 11.340, a lei que não deveria ficar só no papel, a lei que deve ser realmente sair de tudo isso, onde a força não humilhe tantas mulheres e crianças. Porque quando uma mulher apanha, não é só ela. Ela é os filhos dela. Né? Então, que essa lei faça valer, tá? Realmente o direito da mulher. Não somente de uma cidadã de Jataizinho, que todos sabem o que aconteceu, a minha solidariedade a ela, a família, da família dela. Mas sim de todas que passam por isso, que não é uma, não é duas, são várias, todas essas crianças que a gente vê que pede socorro, que nós, autoridades, sejamos o respaldo, o porto seguro, que possamos fazer muito mais do que só falar aqui dentro. Nós colocamos no orçamento palestras, colocamos para que seja assistida por psicólogos, que a saúde e a ação social faça valer. Tá? Já vou deixar aqui, após sair da reunião, tudo por escrito, para que passe ao nosso Poder Executivo e possa aí tomar as providências, tomar ajuda, tá? Se tornar providências e ajuda real, que se faça realmente valer a Lei 11.340. Devolvo a palavra ao primeiro secretário.
Passo a palavra ao excelentíssimo senhor vereador Wines Santos.
Lá vamos nós de novo. É tudo tão bonitinho, tudo tão engomadinho. Mas acho que a população sabe quem é aqui dentro. Mas, enfim, a população que está acompanhando pelo YouTube, os poucos que estão aqui por culpa dos vereadores que mudaram o horário da reunião, Essa casa estava sempre cheia, mas na cara dura, esse pessoal aqui, ó, olha que lindo, olha que perfeito. Mudaram o horário da reunião para justamente para impossibilitar a população de vir. Porque a população, a maioria trabalha em Londrina, sai de serviço 5 horas, pega o ônibus às 6, vai chegar aqui às 7, 7 e meia. Né? É triste ver a cidade que eu nasci. Enfim, dá até um desespero. Estou colhendo a assinatura junto com as meninas aí, a Neide e a Márcia. Está passando e pegando a assinatura. Eu peguei algumas também para pegar e conseguir trazer esse projeto para a Câmara do Fundo Municipal de Ração. Está tudo certinho, não é constitucional. Vamos trazer aqui na Câmara para tentar aprovar. Né? Aí, quem aí tem seu cachorro, quem aí pensa nos animais, aí dá uma força e assina lá o projeto. Vamos precisar de 700 assinaturas para poder pegar e trazer esse projeto aqui. Tem também um projeto para vir para inibir a safadeza de alguns funcionários privilegiados do prefeito. Mas por que eu falo com segurança de safadeza? Porque eu tenho como provar. Eu tenho vídeo, eu tenho uma porrada de coisa de funcionários pegando o carro da prefeitura, pagando conta particular, passeando, outros até buscando gente lá em Biporã, família, usando o carro do município. Mas, Winnie, você quer brigar? Não, eu não quero. Eu só quero que esse projeto, que a gente vai colher a assinatura também, vai ser um rastreamento para evitar, por exemplo, de vereadores como Cícero, que é um cara privilegiado do prefeito, que não sai aqui da Câmara aqui. Vocês jovens que estão acompanhando, o vereador Cícero vem várias vezes com o carro da prefeitura. Ou ele é pago para ser vereador, ou ele é pago para ser funcionário público. É o seu dinheiro. É o seu dinheiro. E já arrumaram o escorpião lá ou não? Não, né? Né? Mas para bater no peito, falar que você é amigo dos caras aqui que arrumou o esquema do escorpião, não, né? Então, você viu. Então, assim, esse projeto vem para beneficiar. Mas, Winnie, como que você fala tanta clareza? E se a gente meter um processo? Me processa. Eu rezo para que me processe mesmo. Até agora não tenho nenhum processo. Mas os ministros da justiça querem me caçar aqui, né? Porque vocês se acham no poder, olha. Eu olho para vocês, eu admiro cada um. Os deuses do Olimpo aqui querem me caçar, né? Eu estou muito feliz também, porque as minhas denúncias contra o prefeito municipal viraram inquérito no Ministério Público. Ou seja, então eu não joguei qualquer coisa lá, eu não falei a torto direito, Caio. Virou inquérito. O Ministério Público vai ter que parar para ver aquela situação. Então eu fico muito feliz que meu trabalho está sendo feito. O trabalho de vereador é isso, não deixar o prefeito andar de braçada. Não deixar as coisas erradas acontecer. Favorecer a esposa. Dar terra para um ou para outros, não. Complicado, né? Tem também a situação fiscalizando, eu pedi para o prefeito fazer a manutenção do barranco indo lá para a PR-443. Que o prefeito disse que mandou a resposta do ofício, falou que lá não era municipal. Aí eu passei maior da vergonha aí no DR. O superintendente do DR falou, cara, seu prefeito tá louco. Aqui é municipal, sim. Tá aqui, ó. Diário oficial, sim, sim, assado. Como é que você trabalha numa cidade? Meus dias nessa Câmara estão sendo contados. Minha vida vai voltar ao normal. Vou voltar a fazer meu trabalho, vou voltar à minha vida normal e vou ter meu sucesso. Mas já Taizinho, na mão desse pessoal, cara do céu, que tristeza. Que tristeza mesmo. Na mão do atual prefeito também, que está segurando tudo. O atual prefeito está segurando. Vocês que são jovens, vai na prefeitura, faz um ofício pro prefeito. Prefeito, eu quero todas as obras que estão para fazer. E eu quero todos os motivos porque não foram realizadas ainda. Para ver o que eles vão te responder. Eu fiz, faço. Mas eu precisava da Câmara. Agora, olha para a cara de cada um dos vereadores, não todos. Os caras tudo parceiro. Vai fiscalizar como? É foda, cara. É terrível, sabia? Você tentar. É triste, Vanilson. Igual eu conversei com você, é triste, né, cara? E fica imaginando o que acontece aqui, acontece em outras câmaras também. Outras cidadezinhas pequenas, que os caras se acham os coronel, comanda. Sabe? Acha que vai. É foda. Eu não tenho esse pensamento. Eu não nasci para ser preso. Meu cérebro não é desse tamanhozinho. Eu não nasci para ser limitado. Então, eu vou falando até o dia que eu estiver aqui. Vou enchendo o saco desse pessoal. Mas não é fácil trabalhar com uma câmara que os caras têm acordo político, os caras são parceiragem política e ninguém fiscaliza, ninguém está em nada. Enquanto isso, estamos aí, ó, numa cidade onde era para estar fumegando de obra, onde o prefeito que perdeu a campanha deixou na ponta do gatilho as obras para fazer, porque deu pandemia, fechou os órgãos de aprovação. Quando o prefeito foi eleito, os órgãos de aprovação abriram, era só dar início nas obras. Mas não, vai ser só no fim da gestão. Tá, Inês, e cadê os vereadores para fiscalizar com você? Não todos, tá? Não todos, só a maioria. Então, gente, eu sei que tem bastante gente me ouvindo aí. Tem um rapaz filmando também aqui. É abrindo a cabeça da população. Amanhã eu pego meu trabalho, vim de volta ao normal, faço minhas coisas. Excelentíssimo,
vereador Willis, tem um minuto para concluir sua fala.
Perdi o raciocínio. Obrigado a todos.
Passa a palavra à vereadora Soninha.
Soninha da Saúde.
Boa tarde, presidente, vereadores, vereadora, munícipes aqui presente, a todos que estão em casa ouvindo. Não tem como deixar de ser solidária com o que aconteceu na semana passada, mas a gente tem que lembrar que o agressor também tem família, família também deve estar sofrendo muito. Então, é muito triste que isso aconteça, mas, realmente, as autoridades, os meios necessários têm que realmente fazer valer esse absurdo que aconteceu no nosso município. A gente está vendo na TV todos os dias acontecendo esse tipo de coisa, só que, como não é com a gente, não é com a família da gente, a gente chega da náusea, mas a gente vai deixando. Então, agora aconteceu na nossa cidade, uma amiga querida, ela, quem conhecia, sabia, né? Cada um, claro, sabe como que é dentro das suas casas, mas nada justifica uma agressão desse teor, nem mesmo no vocabulário mesmo, nem mesmo com xingamentos. Nenhuma mulher deveria passar por isso. Então, eu deixo aqui, né, meus sinceros, assim, não é sentimentos, porque não morreu ninguém, mas minha solidariedade com a família de ambos, né, porque é uma família, tinha criança, né, tem criança envolvido, então isso é muito triste para a nossa cidade acontecer. E, mais uma vez, eu me sinto envergonhada a hora que eu vi a pauta de hoje, enquanto a gente devia estar trabalhando pelo município, fazendo alguma coisa em prol da população. Estamos aqui com esse tipo de coisas, de denúncias. Então, eu vou primeiro ouvir a doutora Lohane, que faz parte de uma das situações. Aí depois eu volto a justificar o meu voto de hoje. Obrigada por enquanto. Devolvo a palavra ao secretário.
Não havendo mais vereadores inscritos, devolvo a palavra ao nosso presidente, Bruno Barbosa.
Convido a munícipe Lohane Pavan, devidamente inscrito, para fazer o uso da tribuna livre, para que adentre ao plenário. Informo que a senhora dispõe de 5 minutos, e não poderá ser aparteado caso necessite de mais 5 minutos. Este tempo poderá ser concedido mediante aprovação do plenário. Devendo observar estreitamente o assunto para o qual se inscreveu, bem como manter a conduta ética na sua fala, com a palavra Lohane Pavan.
Olá, estou testando, para ver se está funcionando. Olá, tá bem. Está saindo, Ok, quando vocês disserem, eu começo.
Pode começar, doutor.
Olá, boa noite, senhores vereadores. Boa noite, população de Ataizinho, cidadãos. Eu venho aqui por necessidade de esclarecer algumas situações relacionadas com a forma que é permitido um assessor jurídico da presidência da Câmara atuar de forma privada como advogado. Eu atuei como assessora jurídica do senhor Winnes no ano passado, enquanto ele era presidente, desde abril de 2021 até novembro do mesmo ano. E durante esse ano, realmente, eu atuei como procuradora dele em duas audiências, de forma privada, recebendo honorários advocatícios privados, que eu posso provar através de contrato de honorários e de recibo de pagamento de honorários. Isso está de acordo com o entendimento da OAB? Isso está de acordo com o entendimento legislativo em geral? Não tem nenhuma proibição na legislação do município que proíbe assessor jurídico de atuar de forma particular como advogado. Dificilmente um advogado pararia para ser assessor jurídico se ele precisasse parar de exercer a profissão dele em geral. E é isso. Então, essas alegações no sentido de que eu fui financiada com orçamento público para atuar como advogada, não tem fundamento. E a questão de pessoa que ocupa cargo comissionado como assessor jurídico fazer curso custeado pela Câmara. As proibições são que o curso não seja de longa duração, porque é um cargo que tem um vínculo precário, que pode se extinguir a qualquer momento, que tenha pertinência com a função que você exerce, e o curso que eu fui exercer tem totalmente preenchendo esses requisitos. É de curta duração, foi durante 4 dias, tem a ver com a função que eu ocupo, porque o tema era plano plurianual, e eu deveria assessorar o presidente da Câmara na verificação, fiscalização do Poder Executivo ao apresentar o plano plurianual. A minha atividade foi fora do meu expediente público, durante a manhã eu estava totalmente no curso, eu cumpri toda a carga horária do curso. Não é porque eu estava lá na cidade fazendo o curso que o meu trabalho era 24 horas. Então, outra alegação que não tem fundamento, não tem cabimento. Hã? Não, se você aumentar meu tempo.
Claro.
Ah, tá.
A senhora está alegando que quando a senhora estava em Brasília acompanhando o então presidente Winnes, a senhora estava em Brasília como assessora da presidência então, né? Que a senhora participou de um curso do PPA na parte da manhã em Brasília, é isso?
Sim.
Procede? E que a senhora, se eu não me engano, que está aqui consta na denúncia, às 3 horas e 7 minutos, às 15 horas e 7 minutos, a senhora participou de uma audiência online, defendendo o então presidente de uma ação particular. Isso procede?
Isso, em face procede. De uma pessoa privada, de
privada,
natureza
tá.
privada,
mas a senhora,
que
então,
não tem nenhuma
então,
violação
então,
com
quero...
questões do município,
tá, eu só quero deixar,
que
então,
é permitido
só
por lei.
Só para me entender, para os outros vereadores também entenderem. Então, a senhora está confirmando que nesse dia a senhora estava em Brasília, que a senhora foi na reunião, no curso, na parte da manhã, na parte da tarde, a senhora participou dessa audiência online, às 3h07 da tarde, numa audiência defendendo o então presidente Winnes particularmente. É isso, não é que a senhora acabou de dizer? E a senhora estava recebendo também, além do subsídio como assessora jurídica do presidente, a senhora estava recebendo também diária da Câmara, estando naquele dia em Brasília. A senhora concorda? Só sim ou não? A senhora estava recebendo diária?
Ok.
Ok? Muito obrigado. Só isso.
Eu não ia voltar de Brasília. Eu estava recebendo. E também não é. Quando você paga diária, você Não tem que ficar. Você não, a regra não é exigida que você fique lá o dia inteiro trabalhando. Porque, e as regras de concessão? E as regras de concessão de diárias são as mesmas que concederam diárias para vocês e para Curitiba esses tempos. Agora. Então eu quero saber se vocês ficaram 24 horas lá na diária de Curitiba fazendo o quê? Só isso que eu tenho. Resumindo, não tem fundamento. Agora você me apresente esse fundamento legal desse seu argumento. Não, eu tô, e eu tô explicando para você, né? Ok. Por enquanto, é isso. Resumindo, são alegações que não têm fundamento, que mostram perseguição política e interesses particulares, né? Nesse tipo de acusação. Ok? É isso.
Mais alguém tem alguma pergunta? A Paula Vane ou para os vereadores? Paula Vane, né? Pergunta para ela?
Sim.
Não, tranquilo. Agradeço a participação do munícipe. Fica à disposição para ser retirado do plenário e darmos prosseguimento na reunião de hoje. Passamos ao período da ordem do dia de hoje. Denúncia em face do vereador Willis Fernando dos Santos por conduta incompatível com decoro parlamentar e prática de ato de improbidade administrativa. Solicito da primeira secretária proceda à leitura da denúncia ofertada em face do vereador Willis Fernando dos Santos pelo munícipe Donizete Aparecido de Oliveira. Senhorita Vânia Patrícia dos Santos.
É, presidente, antes de começar a fazer a leitura, eu quero me lembrar a todos da Lei 14.192, especificamente o artigo 326. Já passei no grupo de vereadores, então todos já sabem, não há necessidade de eu ficar aqui repetindo. Excelentíssimos senhores vereadores, membros da mesa executiva da Câmara de Vereadores de Jataizinho, Estado do Paraná. Donizete Aparecido de Oliveira, brasileiro, diretor do Departamento de Serviços Urbanos. Nascido em 5/9/1965, portador da célula de identidade 40-298-51-7. Sim. Residente em Jataizinho, vem fazer de acordo com, pode usar aqui? Com fungo no decreto número 2167, no artigo 7, inciso 2 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 4, inciso 1, 2 e... E 4, Código de Ética de Decoro Parlamentar da Câmara de Vereadores de Jataizinho. Denúncia por quebra de decoro parlamentar de atos de improbabilidade administrativa que ensejam a cassação do mandato eletivo do vereador. Em face de Willis Fernando dos Santos, brasileiro, vereador, eleito no pleito eleitoral de 2020, escrito sobre o CPF, residente e domiciliado na rua João Silva, 145, residencial Lurdia Franco Centro, encontrável também na Câmara de Vereadores de Jataizinho, nesta cidade, por práticas incompatíveis com o exercício do mandato pelos seguintes fatos e razões. Um dos fatos. Primordialmente, para melhor compreensão da presente representação por vossas excelências, imperioso destacar o mesmo senhor vereador, ora representado, não cometeu apenas um único fato, que seria perfeitamente enquadrado como quebra de decoro parlamentar. o que de fato não bastaria para que seus excelentíssimos pares processassem eventual representação de cassação de mandato. Ocorre que, não contente com a prática do primeiro fato, que será oportunamente descrito abaixo, o mesmo senhor vereador acredita que, incessavelmente, em sua impunidade no desbrio de seus eminentes pares letivos, praticou diversos outros atos que atendem para a moralidade parlamentar. Pois tais razão, neste ponto, os fatos serão devidamente esmiuçados, narrando de forma inconstante as atrocidades e os demandos perpetrados pelo representado. Primeiro fato. O vereador, ora representado, exercendo seu mandato, colheu assinaturas de munícipes em abaixo assinado, com o intuito de caminhar à empresa prestadora de serviço de transporte coletivo intermunicipal quanto à necessidade de alteração de itinerário de rotas dentro do município. Ocorre que a referida ata de assinaturas foi inserida em uma representação com pedido de cassação de mandato de vereadores Antônio Brandão de Oliveira Neto e Cícero Aparecido Guimarães. Assim agindo, vereador Willis Fernando dos Santos procedeu de modo incompatível com a dignidade da Câmara e faltou com decoro na sua conduta pública, mediante a comprovada tentativa de inserir informações falsas em documento público. Fato 2. Na data de 24 dias do mês de junho do ano de 2021, às 14 horas e 30 minutos, o vereador Willis Fernando dos Santos compareceu à audiência preliminar. Autos número 00016513-2021-816-0090. Juizado Especial Criminal de Biporã, acompanhado da procuradora, advogada doutora Lohane Pavan, inscrita no CPF, que na época exercia cargo em comissão de assessor jurídico da presidência da Câmara Municipal de Ataizinho, conforme cópia da portaria 032 de 2021, aqui anexo. Embora no termo de audiência anexo, não tenha constado seu nome, a referida advogada juntou petição nos autos solicitando que seja retificado o termo de audiência preliminar, acostada na sequência 15.1, no sentido de constar a afirmação que o notificante estava acompanhado da advogada, devidamente escrito na OAB, juntado, inclusive, o respectivo instrumento de procuração. Tanto que no 933.0 de juntada de petição de cumprimento da intimação realizada na data de 25 de 10 de 2021, foi subscrito pela advogada, comprovando a atuação em defesa do ora representado. Se isso não bastasse, novamente em data de 30 dias do mês de setembro do ano de 2021, às 14h30, o vereador Willis Fernando dos Santos compareceu à audiência preliminar no Juizado Especial Criminal de Biporã, acompanhada pela advogada Lohane Pavan. Na época, ainda exercia o cargo de comissão do assessor jurídico da presidência da Câmara de Ataizinho. Somente em cenas...
Vereador Luiz, por favor.
Me permite, senhor presidente? Me permite? Não, só um pouquinho. A gente estava conversando aqui do município, tá? Nada a ver com a denúncia.
Vânia, dá continuidade.
Um detalhe que agrava ainda mais com a situação não deve ser esquecido. Tanto o vereador Willis Fernando dos Santos quanto a sua advogada, então, assessora jurídica da presidência da Câmara, estava em viagem oficial a Brasília, o pretexto de realizar em curso na capital federal, ou seja, além de usar a servidora paga pelo Poder Executivo para fins particulares, ainda participou da referida audiência como se estavam em viagem oficial recebendo diárias. Para comprovar o recebimento da diária, instrui o pedido com autorização de viagem 12/2021 em nome do próprio vereador, constando no histórico de pagamento 3 diárias e meias para serem utilizadas de 28/9 a 1/10. Para atender às despesas de alimentação, hospedagem e locomoção urbana na cidade de Brasília. Para participar do treinamento, orçamento municipal, análise PPA, emendas parlamentares na prática, a ser realizado pelo Instituto Pleno, no Planalto, Vitor Hotel Brasília, Distrito Federal, R$ 3.561,08. Igualmente, foi expedida autorização de viagem 14/2021 em nome da doutora Lohane Pavan, constando no histórico pagamento de 3 diárias e meia serem utilizadas no dia 28/9 a 1/10/2021, para atender as despesas de alimentação, hospedagem e locomoção urbana na cidade de Brasília, Distrito Federal. Para participar do treinamento, orçamento municipal, análise de PPA e emendas parlamentares na prática. A ser realizado pelo Instituto Pleno no Planalto Bitter Hotel, em Brasília, Distrito Federal. No valor de R$ 2.848,86, para tanto juntado notas 2021-722, emitida em 24/9 pela empresa Instituto de Desenvolvimento Público Pleno Brasil Limitada, no valor de R$ 2.070. Imperioso destacar que, na supracitada audiência, tanto o vereador Luiz como a procuradora Lohane Pavan, doutora Lohane Pavan, confirmaram o fato que ele estava atuando como advogada particular deste, fato este que constou em ata. Assim agindo, o vereador Winnes utilizou o mandato legislativo para a prática de ato de improbabilidade administrativa, mediante a utilização do serviço das assessoras jurídicas do presidente da Câmara de Vereadores, doutora Lohane Pavan, em processo de interesse particular. Precisa ler isso aqui também? 2. Sim, eu pedi o auxílio. Eu tenho direito a esse auxílio. E você não me interrompa. 2. Do direito da quebra de decoro parlamentar, da afronta ao artigo 17, inciso 2, da Lei Orgânica do Município de Jataizinho, bem como o artigo 4, incisos 1, 2 e 4. Do Código de Ética de Decoro Parlamentar da Câmara de Jataizinho, resolução 003/2012. Visando demonstrar a lesividade da prática de atos incompatíveis ao decoro parlamentar, Lei Orgânica de Jataizinho, por meio do artigo 17, inciso 2, previu que, artigo 17, perderá o mandato de vereador, inciso 2, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar ou atentado às instituições vigentes, conforme já claramente demonstrado em tópicos anteriores, não restam dúvidas acerca da prática dos atos incompatíveis ao decoro parlamentar praticado pelo ex-vereador Winnes Fernando dos Santos. Nesse sentido, clara afronta também ao previsto artigo 4, inciso 1, 2 e 4, por parte do vereador, o que, consequentemente, ante ao desrespeito às normas previstas no Código de Ética e Decoro Parlamentar, há de se observar, previsto no artigo 5, inciso 5 do mesmo Código. Artigo 4. Perderá o mandato de vereador. Inciso 1. Abusar das prerrogativas que lhe são asseguradas pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica e pelo Regimento Interno. Inciso 2. Perceber a qualquer título, em proveito próprio ou outrem, no exercício da atividade parlamentar, vantagens indevidas. Inciso 4. Fraudar qualquer meio ou forma ou regular andamento dos trabalhos legislativos ou alterar o resultado da deliberação. E artigo 5. As penalidades aplicáveis por conduta atentatória ou incompatível com o decoro parlamentar são os seguintes. 5. Perca de mandato. Por tais razões, ante a clara infração da lei orgânica do município, ao Código de Ética, ao decoro parlamentar, não restam dúvidas acerca da necessidade da cassação do mandato do ex-vereador Luiz Fernando dos Santos, no termo da legislação municipal supracitada, sobre pena de omissão irreparável do Poder Legislativo Municipal. Importa observar que o decoro parlamentar é necessário e imposto às mais variadas esferas do governo. No que tange aos deputados e senadores, Carta Magna Brasileira, por meio do artigo 55, inciso 2, previu que... Artigo 55. Perderá o mandato o deputado ou senador, inciso 2, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Nesse sentido, coube à Casa Legislativa Municipais, por meio dos seus regimentos internos, especificar e trazer à sua realidade a possibilidade de cassação do mandato de um vereador devidamente eleito, caso suas atitudes venham atentar ao tão almejado decoro parlamentar. Por tais razões, quando a elaboração da Lei Orgânica do Município de Atraizinho, entendeu-se bem, por meio do artigo 17, inciso 2, prever que... Artigo 17. Perderá o mandato o vereador que, inciso 2, cujo procedimento foi declarado incompatível com o decoro parlamentar. Neste ponto, importantíssimo, trazer ao conhecimento de Vossas Excelências o conceito de decoro parlamentar que, segundo Rogério Tadeu Romano, é a conduta individual exemplar que se espera ser adotada pelos políticos representantes eleitos de sociedade. Rogério Tadeu Romano, falta de decoro. Outra, sim, segundo a lei, segundo o atual glossário nos termos legislativos do Senado Federal, decoro parlamentar são princípios e normas de conduta que orientam o comportamento do parlamentar no exercício do seu mandato e que estabelecem medidas disciplinárias no caso do descumprimento. Disponível na página do Senado. Em mera consulta aos dicionários corriqueiramente utilizados em qualquer ambiente, seja ele de trabalho, escolar ou até mesmo dentro de nossas casas legislativas, observamos a definição de decoro. É recato no comportamento, decência, acatamento das normas morais, dignidade, honradez, seriedade das maneiras, compostura, postura requerida para exercer qualquer função pública, correção moral, entre outros significados. Por tais razões, tem-se que as condutas perpetradas ao ex-vereador Luiz Fernando dos Santos, ora representado, são completamente repugnantes, extremamente reprováveis e não condiz com a conduta de um vereador. Atos que claramente são incompatíveis com o decoro parlamentar. Preceito tão admirado e observado pela sociedade, a fim que seus representantes sejam pessoas dignas, de boa índole, moral, bons costumes, que, mediante a clara violação disto, devem ser exemplarmente punidos por esta Casa de Leis, devendo a magnitude dos fatos ensejar a cassação do mandato ora representado. Neste viés, importa salientar a necessidade da interferência desta Casa de Leis, seja na verificação do cumprimento dos seus preceitos regimentais, seja na punição do julgamento eventual descumprimento destas. Haja vista que o entendimento jurisprudencial é inisômano, no sentido do que a cassação por quebra de decoro parlamentar é competência interna corporis Poder Legislativo Municipal, podendo, somente em casos de latente ilegalidade, ser objeto de denúncia junto ao Poder Judiciário. Nesse sentido, é inclusive a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná. Por tais razões, considerando que as narrativas fáticas trazidas ao conhecimento de Vossas Excelências decorrem de conduta de extrema reprovabilidade, bem como ante a absoluta certeza que se compete à interna e exclusivamente a esta Casa de Leis e Julgamento, A aplicação da punição exemplar decorrente da magnitude e da lesividade de tais condutas. Pugna-se desde já pela cassação do mandato eletivo do vereador Wines Fernando dos Santos. Proclara afrontas aos preceitos elencados no artigo 17, inciso 2, da Lei Orgânica do Município de Jataizinho, bem como artigo 4, inciso 1, 2 e 4 do Código de Ética de Decoro Parlamentar da Câmara de Jataizinho. 3. Da prática de ato de improbabilidade administrativa, artigo 7, inciso 2 e 3, Decreto de Lei 2001/67, não bastasse a falta de decoro parlamentar reiteradamente praticada pelo representado, ele ainda praticou atos de improbabilidade administrativa, sendo, portanto, responsabilidade desta Câmara de Vereadores a cassação do seu mandato eletivo. Vejamos. Decreto 2001/67, artigo 7. A Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando, inciso 1, utilizar o seu mandato para a prática de atos de corrupção ou improbabilidade administrativa. Proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. Em virtude de gravidade, sem dúvidas, em razão de lesividade da prática dos atos de improbabilidade administrativa, tanto a norma municipal quanto a federal buscaram resguardar o poder legislativo de membros que agirem de modo impro na utilização do seu mandato. Vejam, nobres vereadores, os fatos acima narrados, esses devidamente praticados pelo ex-vereador Wines Fernando dos Santos, atentam veementemente ao artigo 4, inciso 2, 3 e 4 do Código de Ética e Decoro Parlamentar, bem como o artigo 7º do Decreto de Lei 2001/67. Resta claro que o ex-vereador Wines agiu de modo incompatível, conforme os fatos 1 e 2, e que também configura ato de incompatível com o decoro previsto no artigo 4, inciso 2 do Código de Ética. Por ter obtido vantagem devida no exercício da atividade parlamentar, utilizando a assessora jurídica da presidência, doutora Lohane Pavan, para patrocinar sua defesa no processo 00-16-86-13-2021-8-16-00-90, juizado criminal de Viporã, reiteradamente nas duas audiências até então realizadas no mencionado processo. Com relação ao fato narrado nos tópicos anteriores, resta claro que este agiu de modo incompatível com a dignidade desta Casa Legislativa, bem como de que não respeita o decoro necessário para a condução de suas ações. Para melhor interpretação de vossas excelências, a fim de que não haja dúvida quanto à prática dos atos de improbabilidade administrativa pelo representado, traremos aqui a título meramente explicativo conceitos de improbabilidade administrativa, amplamente utilizado nas diversas gamas do direito, seja ela na esfera administrativa, civil ou até mesmo na criminal. De início, importa observar o previsto nos artigos 9 e 10º da Lei Federal 8.429/92. Por este ângulo, tem-se que o dispositivo legal supracitado adota um conceito elástico de improbabilidade administrativa, ao admitir que se configure improbabilidade não apenas aquele ato praticado na modalidade dolosa, mas também praticado em sua modalidade culposa, seja por negligência, imperícia ou imprudência. Quanto a isso, o ilustríssimo Kleber Masson, para a melhor conceituação dos atos, cita em suas obras o pensamento de Sérgio Turras Sobrari, o qual diz que ser improbabilidade a conceituação baseada em sua raiz etimológica não permite a compreensão exata do fenômeno, mas transmite a noção de que o ato deve estar imbuído de desonestidade demarcado com contorno de corrupção e que nem sempre ocorre. O ato pode ser praticado simplesmente por despreparo ou incompetência do agente público, que deveria atuar com o cuidado objetivo exigido, ou seja, mediante conduta culposa. Ainda com a finalidade de expor a vossas excelências o conceito de improbabilidade, observamos a definição de Marino Pasaglini Filho acerca da matéria. Numa primeira aproximação, improbabilidade administrativa é o designativo técnico para a chamada corrupção administrativa, que, sobre diversas formas, promove o desvirtuamento da administração pública e afronta os princípios nucleares da ordem jurídica, Estado de Direito Democrático e Republicano, revelando-se pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas, às espécies do erário pelo exercício nocivo das funções e empregados públicos, pelo tráfico de influência nas esferas administrativa pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento aos interesses da sociedade, mediante a concessão de obséquios e privilegiados ilícitos. De forma geral, a improbabilidade administrativa não reclama tanta elaboração para que seja reconhecida. Estará caracterizada sempre que a conduta administrativa constatar qualquer princípio fixado no artigo 37, capítulo legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, independente da geração e do efetivo prejuízo erário. Sendo esta a mais recente jurisprudência. Jurisprudência não precisa ler, né? Portanto, podemos considerar como ato de improbabilidade administrativa todo ato praticado pelo agente público, político ou assemelhado, seja ele por ação de omissão dolosa ou culposa, que prejudique o andamento da administração pública ou atente contra os princípios basilares da administração, estes previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Em suma, ao utilizar o serviço da servidora comissionada da Câmara para interesses particulares, praticou o ato de improbabilidade administrativa por enriquecimento ilícito, por deixar de contratar um advogado particular, bem como o ato incompatível com decoro parlamentar, conforme os fatos narrados no tópico supra. Desse modo, não resta outro caminho a não ser retirar o mandato do vereador Willis Fernando dos Santos, diante do seu total desrespeito, não só com o Poder Legislativo, mas também com a população de Jataizinho. 4. Dos pedidos. Ante todo exposto, requer-se que a mesa diretiva do Poder Legislativo receba a presente denúncia e determine o seu prosseguimento, com a consequente abertura do processo de cassação do vereador Willis Fernando dos Santos, diante a previsão contida no artigo 17, inciso 2, da Lei Orgânica do Município de Jataizinho, bem como do artigo 4, incisos 1, 2 e 4 do Código de Ética do Decoro Parlamentar da Câmara de Vereadores de Jataizinho, e com fulcro no decreto 201 de 67, diante dos fatos ilícitos narrados. A leitura da denúncia na primeira sessão ordinária submetida à sua aceitação ao plenário desta Casa Legislativa. Caso aceita, seja constituída a mesma sessão a comissão processante de forma regimental. Após a instalação, a comissão processante proceda-se a notificar o vereador denunciado para representar defesa prévia, com direitos de a produção de provas em seu respeito. Em respeito ao princípio constitucional da ampla defesa do contraditório. Com a defesa, seja emitido o parecer da comissão processante sobre o prosseguimento ou não, submetido ao feito plenário. Após os trâmites legais, seja, ao final, julgada procedente a denúncia em sessão de julgamento no plenário desta Casa Legislativa, em votação nominal e aberta, a fim de decretar a perca do mandato do vereador Luiz Fernando dos Santos, Em seguida, seja informada a Justiça Eleitoral de sua perca de mandato, a fim de ser anotada sua inilegalidade das provas. O denunciante requer à mesa executiva a produção de todas as provas permitidas pela legislação pátria, em especial a documentação ora constada, caso necessário pela determinação de habilitação da advogada pública da Câmara de Vereadores, nos mencionados autos, para comprovar a efetiva atuação da então assessora jurídica da presidência, ora representado, bem como testemunhal a ser arruada no momento processual oportuno. Nos termos, aguarda prosseguimento e acolhimento. Jataizinho, 25 de janeiro de 2022, Donizete Aparecido de Oliveira. Devolvo a palavra ao presidente.
Nos termos do parágrafo 3º do artigo 25 do Código de Ética, concedo o prazo de 15 minutos ao denunciado, vereador Winis Fernando dos Santos, para o uso da palavra. Contudo, informo que se encontra impedido de participar da votação. Quanto à admissibilidade, lembro ainda que não poderão haver a parte nem cessão da palavra e nem cessão da palavra a outros vereadores.
Vereador Winis tem 15 minutos para fazer sua defesa.
Boa noite mais uma vez. Eu vou direcionar as minhas palavras para quem está me assistindo, porque é para vocês que eu tenho que provar a minha inocência mais uma vez. Tem um celular também aqui, e tem um, dois, três, Paulo não conta, né? Quatro, uma criança aqui, ó, quatro pessoas assistindo. Essa casa tinha mais de 100 pessoas, mas agora tem quatro pessoas assistindo por causa do horário, infelizmente. Gente, eles querem me caçar de qualquer jeito. Vocês querem me caçar de qualquer jeito, vamos ser hipócrita, né? Ai, defende. Se eu falar que isso aqui é cinza, vocês vão dizer que é amarelo. Mas eu estou confiante, talvez, quem sabe, né? Porque a vereadora Vânia, por exemplo, lembra, no começo do ano, ela foi a primeira a falar que não está aqui para caçar ninguém. Está filmado, né, vereadora Vânia? A vereadora Vânia, com essas palavras, falou, eu não estou aqui para caçar ninguém, eu não voto para caçar ninguém. Está lá no terceiro, quarto mês, lá no YouTube, ela declarou que não ia votar para caçar ninguém. Já passou outros processos de cassação aqui que não foram para frente. Teve um que agrediram funcionário no fundo da Câmara. E mesmo assim não foi admitido. Coisas bem piores do que está acontecendo. Mas o que, que você fez, Winis? O que, que você fez que eles estão querendo te caçar? Antes de eu saber, para falar para vocês o que eu fiz, já tentaram me caçar em março. Eu vi um processo para lá e para cá, sumiu, não protocolaram. Já tentaram me caçar no meio do ano. Também não protocolaram. Aí, o Donizete, que na verdade é um macarrão. Macarrão. Braço direito do prefeito municipal. Sim, o prefeito municipal, que eu fiz várias denúncias no Ministério Público e viraram inquérito. Agora ele vai ter que explicar para o promotor as coisas que ele faz na prefeitura. Aí o Donizete, Aparecido, que é o macarrão, né, protocolou aqui mais um pedido em dezembro, não foi para frente. Agora ele protocola um outro pedido. E eu fazer um apelo ao advogado que o Donizete pagou, enfim, não sei quem pagou, se ele pagou. Da próxima vez, encher menos linguiça. A gente tem que ficar vendo essa baboseira que você fez, doutor. Imagina só, você que é advogado, que fez esse processo pro Donizete. Você estuda 5 anos, se especializa para fazer essa merda. Para participar disso. Como que é? Terminar o segundo grau, ir para a faculdade e participar disso. Fala, não sei quem você é. Mas como que é participar de um lixo desse? Gente, a alegação, a advogada veio aqui falar no plenário para todos vocês, ninguém aqui é surdo. Todos vocês, não ri não, é verdade, ninguém aqui é surdo. Já deixou bem claro, são três alegações que eles falam que eu fiz. Entende, vereador Reginaldo? Entende? Vereadora Vânia, Sônia e Luciano. Primeira alegação, que eu peguei diário e levei a assessora. Não pode. Mas os vereadores pegaram o diário e levou um assessor, levou um cargo comissionado também. Só para o Williams não pode, eles podem. Olha que patético. Nem devia estar falando isso aqui agora. Nada contra o rapaz que trabalha na Câmara. Nada contra, ele sabe disso. Mas para um pode, para outro não pode. Está previsto em lei, advogado, é tudo a consulta. Depois, aí você tem a alegação, ela fez para você particular, você pegou a advogada da Câmara para fazer serviço particular. Ela fez serviço particular fora do horário do curso. Ou vocês que foram lá, para você ter uma ideia, lá fazer curso em Curitiba, acabou o curso, vocês ficaram travados, assim, sem se mexer. Não podemos se mexer porque estamos aqui pagos com o poder público. Vocês não comeram, vocês não foram para cá, ou se trancaram no quarto, né, do hotel que vocês ficaram. Me poupe, gente. Da próxima, arruma um argumento melhor. Aí você tem um processo que esse vereador aqui, ó, tá usando o vereador Macarrão de laranja. Tá? Porque o Cido Macarrão, que nem tá aqui para ver a cassação que ele propôs, nem tá aqui, tá aqui a declaração. Eu nem vou citar o nome da pessoa que pegou essa declaração. Ela assinou, depois que ela leu, já tinha sido tarde. Então ela foi lá, foi no cartório e falou, olha, aquilo que eu assinei contra a sua cassação, não é bem assim, não. Tá errado. Tá errado. Só isso aqui não é válido para esse senhor aqui, ó, que sai com o carro da prefeitura. Eu tenho diversos vídeos. Ô, prefeito Wilson, toma vergonha na sua cara. Outros funcionários se lascam no sol, mas você coloca aquele caboclo ali, é pra andar no ar-condicionado, pra passear com o carro da prefeitura. Então, gente, as assinaturas. Que assinaturas são essas? Eu colho diversas assinaturas para projeto, abaixo-assinado. Ah, mas uns conhecidos do Inês foram lá e pediram a cassação do vereador Gordo e do vereador Toninho por ter chamado eles de medíocre. Realmente, é pesado. E vamos vincular você a ele. Vincula o quê? Então eu não posso ter amizade com ninguém, eu não posso falar com ninguém, eu não posso ser amigo do borracheiro, porque se um pneu estoura, a culpa é minha? Ah, gente, me poupe. Me poupe. Entendeu? Então, igual eu falei pra vocês, isso aqui, ó, falar pra você que isso aqui é cinza, vocês vão dizer que é amarelo. Vereadora Vânia, ou Sônia, vereador Luciano, tá aqui, ó, olha aqui, ó, passa pra vocês dois. Eu não fiz nada de errado, nada. E o Luciano, o vereador Gordo, veio aqui na Câmara, eu filmei de tramóia com o Bruno aqui, ó, em horário de serviço. Não precisa acreditar em mim, não. Vai lá e pega o ponto dele que eu te passo os vídeos. E não é a primeira vez que esse vereador Bruno Barbosa tenta sabotar, porque eu tenho áudio falando com o vereador aqui dentro e ele mesmo fala, foi o Bruno que me pressionou para assinar. Então isso é perseguição política das piores, né? Não chega nem a ser, nem sei se pode chamar de processo, é uma bozeira total. Agora eu quero deixar claro aos vereadores que querem me caçar de qualquer jeito, vocês estão achando o quê? Que vocês vão me caçar, aí vai pro Ministério Público, vocês acham que minha vida acabou e aí... Eu não posso, não. Vocês querem me caçar para não ser eleito a nada. Né? Eu fico até contente que vocês tremem na base desse jeito. Que vocês não querem mesmo que eu me eleja a nada. Agora, um vereador querer esmurrar aqui dentro o rapaz e vocês não acatar a denúncia dele, os vereadores xingar o plenário de medíocre, de mal mandado, de drogado, o vereador pegar aqui, querer me agredir aqui na frente, tem mais. O presidente contratou o advogado e trabalhou praticamente 2 meses pagando, não, mentira, trabalhou quase 2 meses, não trabalhou quase 2 meses e recebeu. Isso sim é improbidade administrativa, isso sim é. E eu estou esperando a resposta, pode rir, vocês são os deuses do Olimpo, olha para vocês como vocês são poderosos. Cara do céu, que inveja, vocês são os intocáveis. Eu fico imaginando a família de vocês, como que deve achar? O pedido realmente existiu, tá aqui, ó. Protocolado no DR. Tá aqui, ó. Tá aqui. A declaração fundada em cartório, que a única testemunha que estava me incriminando no processo, foi pressionada para assinar, depois viu que tinha assinado, voltou atrás, foi com a advogada e foi lá no cartório. E já desmentiu o processo. Eu desafio qualquer advogado ver irregularidade quanto à questão da advogada que veio aqui, ó. E vocês querem passar por cima de uma pessoa, bate em mim, não nela. Ela só era minha assessora jurídica. Vocês querem passar por cima de qualquer pessoa para poder me derrubar? Que coisa feia, gente. Horrível. Mas eu conto com o voto positivo da vereadora Vânia, que já esteve nessa casa e já falou que não vota para caçar ninguém. Eu agradeço. Espero que para mim seja válido. O voto é seu, óbvio. Mas eu fico contente de você ter afirmado, tá filmado lá. E eu vou olhar os olhos pro Reginaldo. Me desculpa, Reginaldo, se um dia realmente a gente se estrepou. Eu não sou perfeito, tá? Não sei do seu voto, mas você tá vendo tudo isso aí, você tá assistindo tudo isso aí. Eu não fiz nada de errado. Eu não fiz nada de errado, tá? O povo pegou diária, também levou cargo comissionado. A minha assessora, eu tenho contrato, tenho todos os contratos que eu fiz com ela, ela não ia dar estilo no pé, ninguém é tão idiota assim, tá? O curso que eu fiz em Brasília sai mais em conta que muitas diárias que várias pessoas pegam. Eu peguei diária uma vez porque realmente foi necessário. Agora tem vereador que já pegou 4 diárias. E não é só um. Gente, pelo amor de Deus, olha o que vocês estão fazendo, não é comigo não. Eu saio daquela porta ali e depois eu vou ver minha vida, é isso. Mas vocês moram aqui também, vocês estão sabotando. Você está sabotando, vereador Cícero. E o crime que você cometeu indo lá pressionar a mulher? Fala pra mim. Ah, mas eu tô sabendo aí, nossa, eu dei outra coisa pra assinar. Ah, ninguém cai, ninguém idiota, né, vereador Cícero? Você não podia nem chegar perto, né? E o macarrão é esse do parecido macarrão? Você do nada protocolou, do nada. Você é parceiro do prefeito, do nada você veio aqui e protocolou. Eu já falei demais, não tem mais o que falar, chorar aqui não. Eu não fiz nada de errado, tá aqui, ó. Eu não colhi assinatura para cassação de ninguém. Os autores da cassação foram até pública dizer que erraram, ou não sei, nem vi direito. Mas eu não tenho nada a ver com isso. O que vocês querem é o pretexto para me caçar. Agora, eu só conto com o voto da vereadora Vânia, que é muito justa. E conto também, se possível, com o vereador Reginaldo, não participem dessa baixaria. Chega a ser ridículo. Conto também com o voto positivo, se possível, do Luciano, da Sônia, não passem a mão na minha cabeça. Óbvio que não. Divergência nós temos. E com certeza, aqui o negócio de corte estrala. Ninguém precisa pensar igual. Mas essa baixaria aqui, quem vai perder vai ser vocês no final. Isso eu te garanto pra vocês. Tá aí minha defesa. Faça o que vocês quiserem.
Presidente, passa a palavra ao vereador.
Agora concedo o prazo de 3 minutos para cada vereador que quiser utilizar a palavra para discorrer sobre a denúncia apresentada em ordem alfabética, peço ao segundo secretário que conduza a ordem, Cícero Guimarães.
Passa a palavra ao vereador Antônio Brandão. Toninho.
Boa noite a todos, senhores vereadores, senhores servidores da Câmara, os presentes aqui que se encontram nessa Casa de Lei. Eu gostaria só de lembrar aos senhores vereadores e de fazer uma ressalva ao nobre vereador Wins, que o vereador ainda agora, na sua defesa, o senhor diz que fez denúncias contra o prefeito municipal por possíveis irregularidades na administração pública e o Ministério Público já transformou essas denúncias em inquérito. Correto, vereador? Foi o que o senhor disse ainda há pouco. Bom, eu gostaria só de fazer uma ressalva aos senhores vereadores que eu estou aqui em mãos com o parecer jurídico da advogada, doutora Juliana, advogada dessa Casa de Lei. O parecer dela é favorável à denúncia. Nós, sim, vereadores, nós somos até agora leigos quando se trata em incisos, processos, leis, que se tratam a denúncia. Mas eu gostaria de dizer aos senhores vereadores que o parecer da servidora concursada dessa Casa de Leis foi favorável à denúncia. Ela disse o seguinte: no caso, subexamine o parecer jurídico se destina a colaborar na informação do convencimento da mesa executiva quanto à presença dos requisitos legais mínimos para que uma representação possa tramitar nesta Casa de Leis. O opinativo jamais poderá adentrar no mérito da representação, visto que a competência para emitir juízo de valor e a respeito de conduta do vereador representado é tão somente do plenário. Hoje aqui, nós não estamos julgando ninguém. Nós não estamos caçando ninguém. Nós temos obrigação de seguir o parecer jurídico da advogada dessa casa de lei. Nós temos obrigação. Por que eu digo obrigação? Eu vim aqui há 15 dias atrás, 10, 15 dias atrás, e pedi na presença da doutora Juliana, na presença do diretor dessa casa, o senhor Juliano, na presença do senhor presidente da casa, o senhor Bruno Barbosa, pedi a denúncia e levei para a minha casa para ler. E disse, no momento, eu não quero fazer o que fizeram comigo. Por isso, eu levei essa denúncia, li e esperei o parecer jurídico da doutora Juliana. Se o parecer dela tivesse sido negativo, com certeza, nós não estaríamos aqui hoje. Essa denúncia não tinha sido lida, não tinha sido colocada em plenário para votação, para o aceite da denúncia. Como o aceite da jurídica da Câmara, foi favorável à denúncia, é porque a denúncia tem embasamento, ela tem formas legais, existe improbidade administrativa, senão o advogado não tinha dado parecer favorável na denúncia. Então eu peço aos senhores vereadores, que acatem...
Por favor, quando você falou, todo mundo ficou quieto, por favor.
Que acatem a denúncia. Hoje nós não estamos julgando ninguém. Nós vamos acatar a denúncia com o parecer favorável do advogado dessa Câmara, dessa Casa de Lei. Vai ser formada a comissão processante. Essa comissão vai dar o prazo de defesa para o vereador Wins.
30 segundos.
Vai dar o prazo de defesa para o vereador Wins. E vai ser conduzida, eu tenho certeza, que três vereadores que forem eleitos, que forem escolhidos para fazer parte dessa comissão processante, vai agir de forma justa, de forma contundente com a lei. Muito obrigado, senhor presidente.
Presidente, pela ordem, antes que alguém comece a falar.
Só pela ordem.
Presidente, eu não vou ceder a minha vez,
Não, não foi a sua vez, não. Eu falei que presidente, não falei. O vereador Antônio Brandão acabou de mentir aqui na sua frente.
Vereador Luiz.
Admissibilidade.
Vereador Luiz, por favor.
Quando você falou, ninguém te interrompeu, tá? Vereador Cícero, da sequência.
Boa noite, presidente. Boa noite, população que está nos ouvindo através do YouTube. Eu também quero deixar aqui, pegar um gancho aqui na fala do Antônio Brandão, que ele explanou aqui melhor sobre o ocorrido, sobre essa denúncia que está aqui na casa para ser recebido nessa data de hoje, e dizer que o vereador Wines, ele é acostumado a atacar todo mundo, fala que advogado é de doce, que advogado não conhece de lei, que advogado não conhece de artigo, que nós, vereadores, não conhecemos de artigo, mas, na verdade, vereadora Sônia, quem não conhece de artigo é ele, e não entende de leis. Porque se ele soubesse, entendesse, vereador Antônio, se ele soubesse de leis, ele não estaria hoje aqui com a denúncia formalizada aqui nessa casa. E eu tenho um carinho muito grande pela doutora Juliana, que ela deu o parecer aqui. Agora vem um vereador que faz toda essa lambança aqui, vem falar que é uma denúncia de merda, que é uma denúncia que não tem fundamento. Então, presidente, eu gostaria aí que cada um de nós vereadores analisasse esse pedido aí. Como o Toninho disse, ninguém está caçando ninguém aqui. É um processo que vai receber a denúncia para que nós possamos analisar de fato o que aconteceu. E essa questão dele dizer que eu fui pegar a assinatura, que eu deixei de pegar, ele que coloca nos autos. Ele que faça na sua defesa. Que depois ele tem aí o tempo para ele fazer a defesa dele. Entendeu? Ele que coloca e justifique. Quem que fez o errado? Se foi nós que colocamos a assinatura em processo ou se realmente foi ele. Entendeu? Então eu aqui tenho um carinho muito enorme pela doutora Juliana, pelo servidor dessa casa.
E como ela deu parecer favorável a essa denúncia, nós temos sim que averiguar. Nós temos aqui que analisar, temos que ver se o ocorrido, o que aconteceu, o que realmente aconteceu. Então, presidente, essas são minhas palavras. Passa a palavra ao vereador Bruno Barbosa. Não, aqui, ó. Passa a palavra ao vereador Laércio Quitério. Não vai fazer? Luciano Tarosso.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, nobres vereadoras, ministros aqui presentes. Vamos lá. Vamos explanar algumas coisas que a gente entendeu. Tá? Eu acho que cada vereador aqui tem que ter o bom senso de analisar e fazer por si próprio. Tá? Como lá no começo, quando teve uma destituição do nobre vereador Wins, que eu achei que não podia ter, que era errado, tanto que eu votei contra, e foi o meu voto, foi esse. Consciência limpa, tranquila, conversei com ninguém, analisando os autos. Quando a denúncia envolve os vereadores aqui dentro dessa casa, com algum munícipe que querem denunciar, é normal, normal isso. Os vereadores têm os seus problemas, isso envolve a política, e é assim que funciona. Isso vem lá de trás, acontece agora e vai acontecer lá na frente. Tá? Questão da denúncia, em face da que fala da doutora Lohane, tá? Eu andei conversando com os advogados, né, e todos falam a mesma coisa. Pode? Não pode? Pode? Não pode? Então, eu não tive uma clareza certa. Inclusive, eu tenho uma advogada dentro da minha casa, mas eu não perguntei para ela porque ela não é obrigada a trabalhar de graça para ninguém. Mas eu... Quero, até falei com a doutora Juliana hoje, quero fazer um pedido junto à OAB para que analise o caso e vê se é coerente. Como o vereador Antônio falou, hoje a gente não está caçando ninguém aqui, tá? Não estamos caçando ninguém. Vai ser, tudo vai dar seu voto, vai ter a escolha da comissão processante e vamos ver o desenrolar. Lógico, existem as provas, o acusado tem que fornecer provas para se defender. Tá? É assim que funciona. Questão dos abaixo-assinados, eu penso assim. Quando você vai formular um abaixo-assinado, você está formulando um documento. Tá? E quando você vai pedir uma assinatura para uma pessoa, você tem que transmitir transparência, seguimento e honestidade no que você está fazendo. Porque você está formulando um documento. E esse documento, quando o vereador Wins, assim, o acusado foi lá no estabelecimento da dona Sandra, ele tinha um propósito, que era ônibus e tal. E esse documento, creio eu, que ela assinou de boa fé, porque é uma pessoa que tem estabelecimento na sua cidade, é uma empresária, e ela, com certeza, ela quis ajudar. Ajudar o crescimento do município, que ela vê que tem alguma coisa errada. E não sei o porquê, esse documento tomou outras proporções. É isso que a gente tem que apurar. Quem é o culpado? Quem é culpado? Porque, volta a reprisar, a dona Sandra, que assinou, ela foi de boa fé. Tá? Então, por isso que eu falo, quando for fazer as coisas, façam certinho, com conduta, porque desde o começo eu falo que eu vim aqui para defender o povo. Isso aqui é uma casa de lei. Tem gente que acha que não, mas respeito a opinião de todo mundo, mas não vou mudar minha conduta. Se eu achar que quando está errado eu vou votar no errado, se eu achar que está certo eu vou votar no certo. Tá? Então eu acho que quando a gente for fazer as coisas, a gente tem que prestar muita atenção no que está fazendo para não ter pessoas idôneas em certos assuntos que não nos convém. Devolvo a palavra ao segundo secretário.
Passa a palavra à vereadora Soninha.
Bom, gente, hoje a gente não está discutindo, né, a cassação do vereador. Sem entrar, né, na discussão do mérito, eu, quando fui eleita e quando me propus a vir para essa casa, eu prometi a mim mesmo, a minha família e as pessoas que confiaram em mim, que eu não iria entrar em politicagem, ainda que eu fosse voto único e voto vencido, mas eu ia de acordo com a minha consciência. O que me causou estranheza é um cidadão, né, um denunciante de duas denúncias totalmente desconexas, fazer parte de uma peça só. E o denunciante, ele não está envolvido em nenhuma das duas denúncias. Ele não foi lesado de nenhuma maneira. Então, me espanta um cidadão sem... Né, não, imagina, quem sou eu na ordem do dia para estar falando qualquer coisa? Mas que está causando estranheza e que está parecendo que é coisas políticas, tá? Porque se fosse as pessoas envolvidas na situação que tivesse feito a denúncia, eu com certeza iria acatar. Mas da maneira que foi, uma pessoa comum não ia gastar aí de 4 a 5 mil reais para fazer uma denúncia de 80 páginas, que eu andei vendo e custa mais ou menos isso. Então, só causou estranheza. Então, por isso, o meu voto é para o arquivamento, porque realmente eu não vim aqui para caçar ninguém, até porque, cadê a democracia? O vereador teve os votos dele, agora não é justo, ele errou, tem hora que ele mete os pés pelas mãos, mas nós estamos aprendendo ainda. E eu acho assim, a única coisa que eu tenho para dizer nesse sentido, o meu voto vai ser, né, contra os demais, mas aquela frase, né? Alguma coisa de errada nessa denúncia não está certa. Hoje são essas minhas palavras. Devolvo a palavra, presidente.
Passa a palavra à vereadora Vânia Patrícia.
Sobre a denúncia, eu quero deixar claro aqui. Eu sou a favor para investigar. Mas, se tiver... Eu e o vereador Wins, a gente sempre aqui entramos nos atritos, mas não vou jamais fazer alguma coisa para prejudicá-lo. Como eu disse no início, eu não vim para caçar ninguém. Somente se for o caso aqui, se a OAB, como o vereador Luciano disse, se realmente nós for investigar e não tiver, o vereador diz que tem provas, ele vai apresentar essas provas nessa casa de lei, porque nem eu, nem ninguém aqui, eu tenho convicção disso, quer fazer alguma coisa para passar vergonha. Porque eu já fizeram isso dentro da minha família, já caçaram meu marido e ele voltou depois. Então, se tiver o mínimo de chance de estar correto, nós vamos te dar a dúvida. Tá? Nós vamos investigar. Ninguém aqui está caçando ninguém, ninguém está colocando ninguém aqui numa berlinda, não. Nós vamos investigar. Os vereadores aqui, a vereadora Sônia já disse que ela não é favorável à denúncia. Se ela for sorteada, votada, não sei como vai proceder aqui, ela vai participar também, mesmo com a opinião dela, e eu vou ser totalmente imparcial. Porque aqui ninguém está condenando ninguém, e nós vamos investigar. Então, vou deixar bem claro aqui, que, como o vereador Antônio disse, ninguém está acusando ninguém aqui. Houve a denúncia, nós vamos investigar o que tem aqui. Ninguém está dizendo que vai caçar o vereador aqui, não. Tá? Então, essas são as minhas palavras para o vereador Willis. Mesmo a gente não nos falando, é isso que eu penso. Se ele estiver correto, ele vai provar para nós que ele não fez nada de errado e ele vai continuar vereador. Então, minhas palavras, devolvo a palavra ao primeiro secretário.
Devolvo a palavra, não havendo mais vereadores, devolvo a palavra ao presidente Bruno Barbosa.
Presidente, pela ordem.
Não tem mais o que falar, vereador.
Senhores,
questão de ordem, é muito importante. Eu preciso saber do assunto, o senhor vai liberar ou não.
Apenas saber do assunto.
Pode falar.
Vamos ver.
Tá.
O senhor tem que saber, não precisa nem falar, mas o senhor tem que saber que é o seguinte, o vereador Cícero não deveria estar aqui votando, tá? Esse é um ponto. Quando arrolar a cassação, a investigação, inclui todos os nomes, a pessoa citada como testemunha, a própria advogada Lohane que está sendo citada, hoje o vereador Toninho colocou também a doutora Juliana no meio, tá? Que ela deu parecer favorável. Então ficou uma coisa muito ambígua. Se ela é favorável à minha cassação ou se ela é favorável ao processo que enquadra para ser investigado. É totalmente diferente. A denúncia, a admissibilidade...
Vereador, conclua, por favor.
Estou concluindo.
Não, mas vai esticar até quanto?
Não, é 30 segundos.
Tá.
Admissibilidade é uma coisa. Olha, ela preencheu os requisitos. Agora você pode colocar no plenário. Agora, julgar o mérito, a advogada da Câmara não julga. Então, se puder colocar ela no processo também, porque ficou uma coisa assim, como se a advogada dessa Câmara estivesse julgando o parecer em cima de mim, o que não aconteceu. É mentira.
Ok. Senhores e senhoras vereadores, informo que a votação quanto a recebimento ou não da denúncia é por votação simples, devendo os vereadores favoráveis permanecerem como estão e os contrários se manifestarem. Lembrando que o único vereador impedido é o vereador denunciado, o Inês Fernando dos Santos. E o presidente também, lembrando. Coloque em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por 6-1. Considerando que o plenário recebeu a denúncia em face do vereador Inês Fernando dos Santos, iremos agora constituir a comissão processante que será composta por 3 vereadores, os quais serão sorteados. Lembro mais uma vez que o vereador Inês está impedido de participar da comissão processante, bem como o vereador presidente. O sorteio será realizado cédulas contendo o nome dos vereadores desimpedidos, as quais serão colocadas na urna. As células serão sorteadas uma a uma até a formação da comissão.
Presidente.
Qual que é? Sobre o regimento?
Sim.
Então tá.
Também. Só gostaria de fazer um pedido que o Tarcísio, o agente legislativo, fizesse o sorteio, não o vereador.
Após a formação, será realizado um recesso de 5 minutos. Para que os membros da comissão processante elegam seu presidente e relator. Elejam. Iniciando o sorteio, nomeio a doutora Juliana e o Tarcísio como escrutinadores. Por favor, doutora Juliana e Tarcísio. Luciano Tarosso. Cícero Guimarães. Reginaldo da Saúde. Vânia Patrícia. Laércio Quitério. Sônia da Cruz. E vereador Antônio Brandão. Primeiro nome sorteado, Cícero Aparecido Guimarães, popular gordo. segundo do nome sorteado, Vânia Patrícia dos Santos. Terceiro e último, Antônio Brandão de Oliveira Neto. Então, repetindo, Cícero Aparecido Guimarães, Vânia Patrícia dos Santos e Antônio Brandão de Oliveira. Fim do sorteio, declaro nomeados vereadores Antônio Brandão de Oliveira, Vânia Patrícia dos Santos, Cícero Guimarães. Como membros da comissão processante, declaro recesso de 5 minutos para que elejam seu presidente e relator. Está suspenso por 5 minutos a reunião. Thank you. Retomando os trabalhos, informo que foram eleitos como presidente da comissão processante o vereador Antônio Brandão de Oliveira e relatora vereadora Vânia Patrícia dos Santos e membro Cícero Guimarães. Informo que a comissão processante deve iniciar seus trabalhos no prazo improrrogável de 5 dias, nos termos do artigo 26 do Código de Ética, promovendo os demais atos que a legislação determina. Passamos para o período final das explicações pessoais. Cada vereador tem o prazo máximo de 7 minutos, por uma única vez, para discutir assuntos de relevância. Solicito do segundo secretário, Cício Guimarães, que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores que desejam fazer o uso das explicações pessoais. Segundo secretário Cícero Guimarães, por favor.
Passo a palavra ao excelentíssimo senhor vereador Willis Fernandes.
Vou usar minha palavra. Não vou catar agora o código de ética. São 5 dias úteis ou 5 dias corridos? Corridos, né, presidente? Maravilha, só para ficar bem especificado. Pessoal que me acompanha aí, que votou em mim, tá? Vai chegar o dia da votação. Se puderem comparecer aqui, eu trabalho de sol a sol, dedico os meus dias para a cidade, para poder mudar a cidade. Eu provei aqui que não fiz nada de errado, mas eles querem me caçar o tempo todo. Então, se puderem vir aqui me apoiar, eu participei de várias coisas para poder ajudar a cidade, para fazer a cidade ir para frente. É projeto, é emenda, é socorrer gente no hospital, é levar a gente para lá, é fazer ali, lá e cá. Dediquei todos os meus dias, e é isso que incomodam eles. Eles não querem me ver nas ruas. Então, quem quiser saber a verdade, quem quiser comparecer e me apoiar, provavelmente, se for cair para a volta de cassação, eles vão me caçar. Isso chega a ser ridículo falar que não. E é isso. Obrigado a todos.
Passa a palavra ao nosso vereador Antônio Brandão. Toninho.
Senhores vereadores, senhor presidente, eu só quero usar a expressão pessoal para pedir Vossa Excelência, senhor presidente Bruno Barbosa, que nos conceda um servidor da Câmara Municipal para nos acompanhar na comissão processante. Que o senhor nomeie um servidor, isso fica à escolha do senhor.
Ok.
E também quero deixar aqui já marcado uma reunião da comissão processante para amanhã, às 11h10 da manhã. O presidente. Eu, como presidente da comissão, a vereadora Vânia, relatora, e o vereador Gordo, membro.
Ok,
marcada a reunião amanhã para as 11h10 da manhã, por favor.
Cícero, ok? 11h10. O Tarcísio, você pode auxiliar eles nos trabalhos? Tarcísio vai auxiliar vocês, tá, Antônio?
Muito obrigado, senhor vereador. Essas são minhas palavras.
Não havendo mais vereadores inscritos, devolvo a palavra ao presidente Bruno Barbosa.
Quem mais desejando fazer o uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores, dos munícipes que estão acompanhando a sessão pelo YouTube e convido a todos para a próxima reunião ordinária no dia 3 de março, quinta-feira, com início às 18 horas. Declaro encerrada a reunião de hoje.
Boa noite.